Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 11 de junho de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFMS, que fala sobre as mudanças do uso do solo no Pantanal. E quem conversa com a gente sobre o assunto é a Angélica Guerra e o orientador José Manuel Ochoa Quinteiro. Angélica e José, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa.
Obrigada a você, Bárbara. A gente queria agradecer pelo convite para estar aqui divulgando o nosso trabalho, que é muito importante que, além dos trabalhos que a gente publica, né, nas revistas científicas, que todos da universidade e da sociedade também conheçam os nossos resultados.
Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o que a Angélica falou é muito certo. É uma oportunidade de incidência também para a sociedade conhecer um pouco o que a gente está fazendo.
A Angélica é graduada em Biologia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, possui mestrado em Biologia Vegetal pela UFMS e atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação também da UFMS. O José é graduado em Biologia pela Universidade na Colômbia, possui mestrado em Master of Science, Ecologia e Evolução Tropical em Amsterdã e doutorado em Zoologia na Inglaterra. Atualmente, é pesquisador no Instituto de Pesquisa da Colômbia e orientador da Angélica Guerra. Bom, gente, conta um pouquinho sobre o projeto, né, Angélica? Qual que é o objetivo dele? Como que surgiu a ideia e a necessidade de pesquisar sobre esse tema?
Então, eu entrei no doutorado em 2016, quando eu tive a ideia de prestar o doutorado, eu procurei a professora Letícia, porque eu queria trabalhar inicialmente com restauração ecológica. E aí, como ela não era professora ainda da ecologia, ela me passou o contato do professor José, a gente combinou de conversar, e ele me sugeriu esse projeto, que ele já tinha uma ideia, né, já tinha necessidade de fazer esse projeto. E aí a gente conversou, acho que ele pode falar um pouquinho mais como surgiu a necessidade de... desses dados, desse projeto.
Então, no programa a gente tinha falado um pouco de, tem uma coisa que o Pantanal tem duas regiões bem diferenciadas, tem a parte do Planalto, tá, que é a pica um pouco mais alto, onde ficam quase todas as nascentes os rios, e tem a parte da planície, tá? Porém, quando você olha a quantidade de vegetação que você tem nas duas áreas, no planície e no Planalto, é bem diferente. Na parte alta está bem modificada, assim, tem a produção de soja, a produção de milho, quase tudo fica na parte do planalto, tá? Então, a quantidade de vegetação que você tem na meia, na área toda, é aproximadamente 40%, tá? Agora, quando você olha na parte de baixo, é ainda bem preservado, tá? Tem mais de 80% de quantidade de vegetação na meia do área toda, mas tem uma relação entre as duas áreas, que é o que a gente não tinha trabalhado ainda. Como é que as mudanças do uso do solo na parte de cima vão influenciar o que está acontecendo lá embaixo no término da preservação do bioma? Então, atrás dessa pergunta, a gente fez uma publicação com o professor Fábio Roque, com o professor Danilo Ribeiro. Então, a gente já fez uma alarme, assim, falou, é que precisamos chamar a atenção o que está acontecendo, essa relação da Planalto com a planície. E aí foi que a gente achou que a Angélica queria trabalhar na região e a gente falou, temos a ideia. E ela gostou bastante e até agora tem dado os resultados bem interessantes, que a Angélica já vai falar aquilo que ela tem encontrado no processo.
E quais variáveis dados foram considerados para poder construir esse modelo?
Então, o modelo, ele é um modelo matemático, né? Ele considera que a perda de vegetação no Pantanal, ela ocorre principalmente próximo das áreas que já perderam a vegetação nativa. Então, a primeira coisa que a gente fez para a construção do modelo foi identificar quais são as variáveis que afetam a perda de vegetação não só aqui no Pantanal, mas em outros biomas. E aí incluir essas variáveis no modelo, que aí o próprio modelo ia identificar quais que eram importantes e quais que não, baseado nas tendências que ocorreram nos últimos anos na região. A gente usou os dados do SOS Pantanal, os dados de uso do solo de 2008 até 2016 para fazer essa modelagem. E aí a gente identificou que a parte da planície do Planalto, elas têm uma dinâmica bem diferente, né? Que isso a gente já sabia, né? Só que os drivers de perda de vegetação, né, as variáveis que elas são mesmo diferentes entre essas duas áreas. E tanto que a gente rodou o modelo separado para as duas áreas, para não fazer com que uma variável tivesse o mesmo peso para as duas áreas. Então, as variáveis é a pecuária, a quantidade de pecuária por município, né, naquela área, é a quantidade de agricultura permanente e temporária, é a duração da estação seca, né, quantos meses no ano tem de seca naquela região, as áreas protegidas, que ela vai influenciar negativamente, né, onde tem uma área protegida não vai ter uma perda de vegetação menor, uhum. A elevação da área, a distância das estradas, a distância das cidades e dos rios, que também vai afetar a perda de vegetação.
E quanto se espera de perda de vegetação nativa até 2050 no Pantanal, Angélica?
Então, a gente usou, no segundo capítulo da minha tese, quatro cenários de conformidade com leis ambientais para fazer essa projeção até 2050. A gente usou o primeiro Código Florestal, né, as taxas de reserva legal que são estabelecidas no Código Florestal. O Pantanal, ele não tem uma porcentagem específica de reserva legal estabelecida no Código Florestal. Então, a gente usou a lei estadual aqui do Mato Grosso do Sul, que estabelece 40% de reserva florestal. Esse cenário, ele prevê que até 2050 vai ter uma perda de 14 mil quilômetros quadrados de reserva legal. O segundo cenário, a gente usou um projeto de lei que foi escrito pelo Alessandro Molon, que ele não foi aprovado ainda, né, está em tramitação, uhum. Que ele prevê uma porcentagem de 50% de reserva legal só para a parte da planície. Aí, esse cenário previu 11 mil quilômetros quadrados de perda de vegetação. Outro projeto de lei, que é o projeto de lei que foi proposto agora pelo Flávio Bolsonaro, ele prevê a extinção da reserva legal. Então, a gente rodou também esse modelo com esse projeto de lei. Ele prevê que até 2050, mais de 32 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa vai ser perdido, que é um aumento de 43% em comparação com o Código Florestal atual. E aí, a gente fez outro cenário baseado em valores que nós sugerimos de reserva legal, que seria de 80% para a planície e 35% para o Planalto, que aí ele prevê a perda de vegetação de 10 mil quilômetros quadrados até 2050.
E esse tipo de pesquisa já foi feito antes? Essa pesquisa que você está fazendo agora é uma pesquisa pioneira aqui na região?
Eu acho que o interessante é que uma pesquisa pioneira na região, porque você poderia olhar o que está acontecendo nesse momento, mas a vantagem que você tem com fazer um tipo de predições baseadas em cenários potenciais que poderiam ocorrer na região, o que ajuda a tomar as melhores decisões de manejo que você pode ter. Uhum. Então, você pode pensar, esse é o cenário que a gente tem. Qual é que a estratégia que eu posso implementar para não chegar até esse ponto de desmatamento tão alto que pode afetar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos da região? Porque o Pantanal, por exemplo, se você olha, pensa no turismo de natureza, tem muita gente que vai na região do Pantanal, de Bonito, para aproveitar o turismo de natureza. Então, você perderia, nesse caso, se você perde muita vegetação nativa, uma parte do atrativo que permite que a gente vá chegar naquelas regiões e gera uma economia local muito importante para todos os habitantes. Então, a gente pensa não somente que o modelamento matemático e estatístico é muito importante, mas como essa modelagem ajuda a manter os serviços que são provistos por natureza e ajuda a manter a sociedade como bem desenvolvendo naquela região, que é muito importante e um atrativo para gerar economias locais na região.
Mais especificamente, como que essa perda, né, de vegetação afeta a erosão do solo?
Isso foi outras análises que a gente fez também. A gente analisou como que a perda de vegetação em cada um desses quatro cenários vai afetar a perda de vegetação e a exportação de sedimento para os córregos, que é um problema que, quando o Rossé propôs o projeto, já era um problema que já era visto na área, uhum. Principalmente no Taquari. Então, é esperado que a gente fez o cálculo. Esse cálculo, ele é baseado em um programa que a Embrapa desenvolveu, em um trabalho que foi feito antes de 2000 ainda, que ele não tinha sido realizado. Ele foi realizado só no Paraná, em São Paulo, e ele leva em consideração a quantidade de área de agricultura na região e de pecuária e quanto de solo que é perdido na área de agricultura e pecuária também. E quanto que vai ser gasto com reposição de nutrientes no solo para recuperar essas áreas. Então, a gente usou isso para esses quatro cenários. Então, é esperado que, para o cenário do Código Florestal, até 2050, vai ser gasto 600 milhões de reais ao ano para recuperar essas áreas em toda a bacia do Alto Paraguai. Com a extinção da reserva legal, seja gasto 65 milhões ao ano, com aquela porcentagem de 50% de reserva legal que é previsto no projeto de lei do Pantanal, seja gasto 58 milhões.
Uhum.
E com os valores que nós sugerimos de reserva legal, seja gasto 53 milhões de reais ao ano para recuperação desses solos, de nutrientes do solo. Lembrando que esse valor ele foi calculado com os valores dos fertilizantes agora, em 2019. E esses valores eles foram calculados para 2050, ou seja, os valores vão ser ainda maiores.
Então, imagina, além do cenário saber o que vai acontecer nos próximos anos, você está, com esse estudo, você permite saber o quanto que você está salvando de grana nos próximos anos, para saber se você não chegar até lá, você está ajudando a proteger a biodiversidade, mas está gerando uma economia muito importante para todos os produtores da região. Então, a gente não solamente está pensando no turismo da natureza e a biodiversidade, mas também nos produtores que atualmente estão lá, que provavelmente eles estão pensando no dia a dia, tá? Que isso é o mais importante. Mas no futuro, pode ter umas consequências importantes da perda dos nutrientes por causa da erosão, que pode ter consequências para a ganância que eles podem obter da produção que tem tanto da agricultura como da pecuária na região como tudo. Então, é uma pesquisa que é bem interessante, porque além de ser uma pesquisa desde o ponto de vista da ciência,
uhum,
tá, é uma pesquisa que pode ser muito aplicada para tomar decisões.
Você está ouvindo a entrevista com a doutoranda Angélica Guerra e o José Manuel sobre a pesquisa que aborda as mudanças do uso do solo no Pantanal. Bom, como isso tem relação com a lama carregada, né, para os rios de Bonito? Você comentou também sobre Bonito, sobre os rios Prata e Formoso.
Bom, são coisas que estão acontecendo, tá? Quando você tem o que está acontecendo agora, por exemplo, com as mudanças climáticas, que você não está reduzindo a quantidade de chuva que você tem por ano, mas está mudando a intensidade. Então, o que você tinha distribuído originalmente ao longo do tempo, 3-4 meses na época do inverno, agora é 1 dia, 2 dias, tem uma intensidade muito alta. E isso traz consequências como o que aconteceu com o Rio Formoso, a lama que está chegando no Rio Formoso, precisa de fechamento. Então, com esse tipo de pesquisa, o que a gente está falando, isso é o que pode acontecer. Então, a gente está se antecipando no tempo, falar, se você não toma cuidado disso que está acontecendo, aí as consequências como o Rio Formoso podem ser não somente no Rio Formoso, sim uma área mais ampla que pode gerar consequências econômicas para a produtividade na região, como tudo. Então, essa é a vantagem que a gente tem, isso é um sucesso que aconteceu. Então, isso ajuda a falar, isso pode ser certo. E a realidade está mostrando o que pode acontecer. Então, não somente o que está acontecendo na área do Pantanal, do bioma Pantanal como um todo, senão como isso pode ser afetado com as mudanças climáticas que a gente vê afetado. Então, são efeitos que têm a escala regional, mas que também estão influenciados por uma escala global, que é o aquecimento global que a gente está sofrendo agora.
Além da erosão do solo e da exportação de sedimentos, como a Angélica falou, quais outras consequências da perda de vegetação nativa no Pantanal?
Eu acho que o mais importante é as consequências que você tem para a biodiversidade, tá? Então, tem muitas espécies naquela região do Cerrado, que parte, e no Pantanal, que dependem da vegetação nativa para sobreviver. Elas podem sair, em alguns casos, no milho, na soja, para aproveitar alguns recursos, mas geralmente uma dependência muito forte na mata. Então, você não quer perder essa biodiversidade, e não somente por valor da biodiversidade como ela mesma, sino da biodiversidade como serviços ecossistêmicos que ajudam o produtor na região. Serviços como a polinização, sim, como tem espécies para pesca, por exemplo, que é muito importante no Pantanal, podem ver-se afetados por esse processo de diminuição da vegetação, que tem uma consequência nos sedimentos, e quando tem muito sedimento no rio, pode afetar a disponibilidade de pesca no Pantanal. Então, também, não somente para o cristão, senão também para a relação entre a planície e o planalto, que acho que é bem importante.
Sim, teve um levantamento que a gente fez no início do doutorado, que em toda a bacia tem 62 espécies só da flora ameaçadas de extinção. 12 delas estão no Pantanal. Então, é um número bem alto.
Angélica, você comentou no começo da nossa entrevista sobre essa relação, né? Sobre essa questão de você... dos projetos de lei e tudo mais. Eu tenho uma curiosidade. Diante das leis que são criadas, né, e que refletem diretamente no meio ambiente e, consequentemente, na economia também, qual que é a importância dessa relação entre pesquisador e o poder público, né? Dessa relação entre os dois para agirem em conjunto, né, para um bem... para a biodiversidade.
Eu acho que principalmente a gente mostrar esses resultados com cenários mesmo, mostrar o que realmente pode acontecer, porque muitas vezes esses projetos de lei são criados, mas não sabe qual que é a consequência deles de verdade. Por exemplo, esse projeto de lei de extinção da reserva legal, todo mundo sabe que vai ter muitos prejuízos para a biodiversidade, para a erosão do solo. Só que ninguém sabe qual que vai ser, qual que é o número, quanto que isso vai causar de prejuízo para as espécies, para a erosão do solo, o que que isso vai trazer, vai aumentar o custo para a produção, quanto que vai aumentar o custo para repor o nutriente do solo.
E às vezes, desculpa te interromper, às vezes o pesquisador está naquele projeto dele e leva tempo, né?
Sim.
Então, às vezes, o poder público ali tenta agir numa achando que vai ajudar... Queria que você falasse também sobre essa questão do pesquisador, o papel do pesquisador, dele, das pessoas entenderem o papel do pesquisador nesse tempo que ele leva para poder produzir com qualidade e mostrar todos os dados.
Sim, com certeza. Por exemplo, um doutorado, ele demora 4 anos, desde você elaborar uma pesquisa até desenvolver todos os métodos, fazer as análises, né, que é tudo demorado, até escrever o artigo e publicar é bem demorado. Por isso que a gente sempre tenta estar em contato com as ONGs, com pessoas que têm mais contato com o poder público para estar divulgando esses dados. O nosso projeto, ele tem parceria com a WWF, com a SOS Pantanal, que eles têm um poder maior de estar levando esses resultados para o poder público, né, e para divulgar esses resultados.
Bom, muitos estudos são feitos no Pantanal. Que impacto, para a gente poder finalizar, que impacto vocês querem gerar com a conclusão do seu trabalho, Angélica?
Eu acho que é isso que eu falei mesmo, é mostrar esses resultados, né, levar isso para o poder público e tentar influenciar esses projetos de lei, né, mostrando o que, que vai ser benéfico ou que não, né, para a tomada de decisão do poder público, mas também mostrar esses resultados para os proprietários das terras, né, das fazendas, porque mesmo que um projeto de lei que não vai ser benéfico, ele seja aprovado, para o proprietário de terra ele ter a noção do que aquilo pode prejudicar mesmo ele. O que aquilo vai influenciar? Por exemplo, a propriedade dele pode deixar de... pode produzir menos água, ou pode, ele pode precisar de um polinizador ali para a lavoura dele, que pode deixar de existir porque ele vai estar deixando de ter a reserva legal. Então, acho que tudo é uma comunicação não só com o poder público, mas com a sociedade em geral, né? Desde as escolas, a população mesmo e com os proprietários das terras.
Quer acrescentar alguma coisa,
Sim.
professor?
Eu falaria que o mundo agora está sendo muito traído por a sustentabilidade, tá? Porque é isso que a gente precisa para poder se manter e sobreviver mais longo prazo. Então, o que esse tipo de pesquisas pode gerar é uma informação que vai te ajudar a saber qual que é a sustentabilidade do bioma Pantanal. Até onde a gente poderia chegar com a produção de gado? Até onde a gente poderia chegar com a agricultura sem afetar de maneira importante os componentes da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos que são gerados no Pantanal como tudo e que mantém o funcionamento apropriado do bioma. Então, eu acho que a relevância da pesquisa é essa, encontrar qual é, que é o caminho da sustentabilidade de produção ao mesmo tempo que melhora a qualidade de vida dos habitantes do Pantanal como um todo. Do bioma e a relevância que tem para a conservação da biodiversidade mundial por causa do número de espécies e por ser uma das umidades mais grandes, das áreas umidades mais grandes do mundo.
Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com a doutoranda Angélica Guerra e o José Manuel sobre a pesquisa que aborda as mudanças do uso do solo no Pantanal. Angélica, José, muito obrigada pela entrevista e parabéns por esse projeto.
Obrigada a você, Bárbara. Eu queria agradecer também os outros professores que participaram do projeto, que é a Letícia, o Rafael, é o Paulo Tarso, que me ajudou bastante com as análises também, que ele trabalha com essa parte hidrológica, o Fábio Roque e a professora Isabel, que é lá da Alemanha, que ela é que escreveu o modelo e ajudou a fazer as análises. Obrigada.
Muito obrigado pelo convite, Mabel.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.